nessa semana, no dia 8 de janeiro, né, nós lembramos o Dia Nacional do Fotógrafo. E para saber mais um pouquinho sobre a história da fotografia, de como chegou no Brasil e também em Caxias do Sul, nós vamos conversar hoje com o historiador, ele que também é coordenador do Instituto de Memória Histórica e Cultural da Universidade de Caxias do Sul, o Anthony Belks Tessari. Tudo bom, Anthony? Seja bem-vindo novamente, porque o pessoal já te conhece, né?
Tudo bom, Isadora. Muito obrigado pelo convite. Um bom dia a ti e aos ouvintes da tua rádio.
Obrigada pela sua presença aqui também, Anthony, para a gente falar um pouquinho sobre este assunto, né? A fotografia, que, na verdade, é um assunto que permeia, acredito, que a vida de todos, né? Porque, de certa forma, todo mundo tem um contato com a fotografia. Às vezes, não fotografando, mas vendo esse registro,
com,
né?
Certeza. Um dado interessante para nós iniciarmos essa conversa, o Facebook, há cerca de 4 anos, liberou uma notícia, uma informação de que os seus servidores são alimentados por mais de 2 bilhões de fotografias por dia. Isso significa quase um trilhão de fotos compartilhadas por ano. Isso só no Facebook, sem levar em consideração o WhatsApp e o Instagram, que são outras duas redes sociais que também trabalham muito com essa questão da visualidade. Então, de fato, né, a fotografia tomou conta do mundo das pessoas, né?
Sem dúvidas, ainda mais com essa tecnologia, né? Enfim, como você falou ali das redes sociais, de compartilhamento. Para alguns acabou até se tornando uma necessidade, né?
Exato. Não se vive mais sem registrar, sem se mostrar o que está se fazendo, né? O nosso dia praticamente está todo registrado, né? Aí, claro, a gente poderia pensar, né, no que se está fazendo com essas fotografias, né? Se realmente elas são significativas. E aí, nesse sentido, o olhar do profissional, ele é diferenciado, né? Então, ainda é importante, apesar de todos terem acesso a essa técnica, a essa arte, o profissional ainda é importante enquanto um filtro, né? Para qualificar uma imagem.
O fotógrafo, né? Isso. Exato. Que a gente comemorou o dia ali no dia 8 de janeiro.
Isso.
E a fotografia, né, Anthony, todo mundo sabe, não começou com os smartphones, não começou com as redes sociais, ela tem uma história aí bastante ampla, né? Então a gente pode começar resgatando um pouquinho mais essa história da fotografia, mas principalmente aqui no Brasil, né?
Exatamente. A fotografia, oficialmente, ela surgiu no século XIX. Nós temos duas datas ali, né, que marcam o surgimento. Uma primeira em 1824, ou na década de 1820, quando é criado o primeiro negativo fotográfico. Mas a grande invenção, né, que vai popularizar a fotografia será o daguerreótipo. Ele foi inventado na França em 1839. Ele foi anunciado como uma nova invenção pelo francês Daguerre, e por isso, então, né, que a técnica ganhou o nome de daguerreótipo. Obviamente, muito diferente do que nós temos hoje com a fotografia digital, era necessário para a produção de um daguerreótipo cerca de 15 a 20 minutos para a produção de uma fotografia, né? Então, digamos que a pessoa fosse fotografada um retrato, ela precisava ficar imóvel por aproximadamente esse tempo. Então, era uma sessão de tortura, né, ir para um estúdio de fotografia, de daguerreotipia naquele período. Uma câmera fotográfica, ela não tinha nem visor, né, então o fotógrafo, ele tinha que apontar ali, depois ele ia ver qual que era o resultado. E a fotografia, ela era feita em uma placa de cobre, que era bastante polida, e também recebia os sais de prata, né, que é o que efetivamente, né, a luz vai queimar esses sais de prata e vai formar, então, uma imagem. Essa invenção, 1839, e menos de um ano ela já chega para o Brasil, chega aqui no Brasil, porque o governo francês faz uma grande divulgação da fotografia, uma invenção das mais modernas, né, naquele período. Até então, uma imagem necessitava de um gravador, de um litógrafo ou de um desenhista. Então, a partir de 1839, uma fotografia que vai ser considerada, inclusive, como um espelho do real, né? Aquilo que efetivamente está mostrado na imagem é o que existe na realidade, pelo menos assim se entendia naquele período. Uma expedição, então, da França vem para o Brasil, já no início de 1840, e a fotografia é divulgada aqui no início, no Rio de Janeiro, né? Uma primeira imagem feita do Brasil, data de 1840, de janeiro de 1840, de 8 de janeiro de 1840. Então, por isso que se comemora o Dia do Fotógrafo, né, aqui no nosso país.
Ah, isso aí é a origem da data, então.
Exato. Embora existam algumas outras referências, né, que falam que foi no dia 16, no dia 7, no dia 9, mas ficou, né, oficialmente, então, o dia 8. É interessante perceber que a invenção da fotografia, ela despertou uma curiosidade, um interesse muito grande do imperador do Brasil naquele período, que era o Dom Pedro II. Ele, cerca de alguns meses depois de a fotografia ter sido inventada, ter sido divulgada aqui no Brasil, ele comprou uma câmera de daguerrotipia. E ele se considerava, ele se auto-intitulava como o primeiro fotógrafo regente do mundo, né, o fotógrafo imperador do mundo, e também o primeiro fotógrafo brasileiro. O Dom Pedro II, que foi o maior incentivador da fotografia aqui no Brasil. Ele criou, inclusive, o título de fotógrafo da Casa Imperial, que era concedido aos profissionais da área mais destacados. Olha. Ele, inclusive, contratou um professor de fotografia para a Princesa Isabel, a sua filha, e ele gastava muito, muito dinheiro com fotografia, né? Tem um dado, por exemplo, ali da década de 1860, que ele chegou a gastar em um ano com fotografias a mesma quantia que um professor universitário ganhava de salário. Então eram quantias realmente muito, muito significativas e altas que ele investia, né, na fotografia, principalmente com o objetivo de difundir, de divulgar a imagem do Império Brasileiro, não só em âmbito nacional, na América Latina, mas também no estrangeiro. Então, o Brasil, naquele período, foi muito conhecido a partir da fotografia, né? Havia uma curiosidade muito grande, principalmente dos europeus, com relação ao chamado, né, às terras brasileiras, enfim, ao país também, que foi um dos últimos a abolir a escravidão. Então, os escravos foram muito fotografados, né? Muitas fotografias de escravos nus, tanto homens, mulheres, também filhos de escravos, porque havia realmente essa curiosidade. Então era vendida, exportada, né, imagem brasileira a partir da fotografia. Vários fotógrafos estrangeiros vieram e se estabeleceram aqui, franceses, alemães, portugueses, né, durante todo a segunda metade do século XIX, e fizeram a sua vida, a sua carreira a partir da fotografia no Brasil, né?
Claro, porque a fotografia, sobretudo, ela tem também essa questão documental, né? Que é realmente levar as pessoas, como você falou, o conhecimento de como é outro lugar. Porque era um dos únicos meios que se tinha na época, né?
Exatamente. E nesse sentido, né, a fotografia, inicialmente, ela vai ter esse uso científico, inclusive pelos naturalistas, né? Ela vai ser muito adotada, que até então precisavam desenhar um animal, um elemento da fauna, da flora, e a partir da fotografia, então, poderão, né, fotografar. O registro vai ser muito mais rápido, né, muito mais eficiente também para divulgação científica. Esse vai ser um dos primeiros usos realmente da fotografia. Cabe pontuar ainda, né, sobre a história da fotografia no Brasil, que a fotografia, em que pese oficialmente ela ter sido inventada em 1839 na França, o Brasil também tem um inventor da fotografia, que é o chamado Hercules Florence, ou Hercule Florence. Ele era um francês, um naturalista. Ele veio com uma expedição da Rússia para o Brasil, né, de um russo aqui para o Brasil, para registrar nossa fauna, nossa flora, e ele vai inventar um método, uma técnica que vai ser considerada, anos mais tarde, quase um século mais tarde, essa técnica vai ser descoberta por um pesquisador brasileiro, né, nos anos de 1980, mas vai se comprovar que lá em 1833 a fotografia havia sido descoberta isoladamente aqui no Brasil. Ele não recebeu, né, esse sujeito, o Florence, não recebeu o reconhecimento que o Daguerre recebeu na França, né?
Claro.
O Brasil estava passando, enfim, por um momento político também que não foi possível esse reconhecimento. Mas, inclusive, a palavra fotografia, ela foi empregada, ela foi registrada pela primeira vez no Brasil por esse sujeito, né, o Hercule Florence. Então, essa palavra que junta, né, que vem do grego foto, que significa luz, e grafia, que significa escrita, né? Fotografia escrita da luz. Ela foi escrita pela primeira vez por um franco brasileiro, né, lá no ano de 1833. Então, também é uma invenção nossa, né, nacional brasileira.
Olha só, a história tem disso, né, Antônio? Às vezes acontecem esses fatos, como você falou, isolados, né, às vezes na mesma época, mas acaba se atribuindo a uma pessoa, né, mais por questões
Exatamente.
De formalização, né?
Exatamente, que ganhou o crédito, né, foi um francês, mas hoje em dia tem se pesquisado muito, tem se mudado nessa perspectiva e se considera a fotografia como uma invenção coletiva. Uhum. Além do Daguerre lá na França, do Florence aqui no Brasil, nós também vamos ter o Fox Talbot na Inglaterra, outros inventores na França, como Herschel, enfim, então é uma invenção efetivamente coletiva, né, que vem de técnicas também até milenares, né, toda fotografia ela precisa de uma câmera, né, e vem então da câmera escura que era usada já desde os pintores renascentistas, que até no Platão a gente encontra referências, né, a esse princípio óptico que produz toda a fotografia, né, que é a da câmera obscura, da câmera escura, né.
Perfeito. E a partir daí, acredito que até por conta, né, dessa disseminação de locais onde ela acabou sendo criada, a fotografia se popularizou pelo mundo todo, né, Anthony? E ela também, de certa forma, está ligada com a evolução tecnológica, né?
Exatamente. Indispensável, né, para a produção de uma fotografia, o fotógrafo, obviamente, que é o filtro cultural, né, ele carrega ali toda a sua ideologia, sua bagagem cultural, né, para a produção da imagem, mas depende, obviamente, desse equipamento. A evolução, ela foi muito grande, né, nesses quase 200 anos, né, vamos colocar assim, né, da fotografia, pensando lá na década de 20, né, com o primeiro negativo fotográfico. Então, mudou o suporte, né? Acho que todos vão lembrar e devem ter utilizado aqueles negativos flexíveis, né? Uhum. Que nós temos em casa, que precisava se mandar o tubinho para o estúdio para fazer a revelação. Antes disso, nós tivemos o suporte que era em vidro, eram em chapas de vidro. Aí, olhando mais para trás, então, né? Nós tínhamos as placas de metal, de cobre. E vindo para o presente, né? A fotografia em digital, os chips, né? Que hoje qualquer câmera fotográfica carrega e mesmo, né? Nós carregamos no nosso bolso, né? A partir dos telefones, dos smartphones, né? Então, a evolução em 200 anos, ela foi muito grande, muito significativa.
Sem dúvidas. Falando um pouquinho de nomes, né, Anthony, como você mencionou, nós tivemos os primeiros fotógrafos ali, também atribuído no Pedro II, né, mas também Isso. temos grandes nomes da fotografia, como, enfim, Sebastião Salgado, né, bastante conhecido aqui no Brasil, até internacionalmente. A gente pode listar outros grandes fotógrafos aqui do Brasil?
Olha, no Brasil, então, olhando lá para o século XIX, né, além do Dom Pedro II, que foi o grande incentivador, nós tivemos o Marc Ferrez, que também era um franco-brasileiro, ele nasceu no Brasil, mas enfim, né, tinha uma ligação muito forte com a França pela questão familiar. O Sebastião Salgado, olhando para hoje em dia e particularmente para mim, acho que a grande expressão da fotografia brasileira, né, o tipo de fotografia, o gênero que eu mais aprecio, né, que é a fotografia documental, é uma fotografia de denúncia, né, social. Ele fotografa trabalhadores, indígenas. Um dos últimos trabalhos também é um elogio, né, a toda a fauna brasileira, a flora, enfim, né, a riqueza que nós temos na Amazônia. Nesse sentido, também nós temos Araquém Alcântara, né, outra grande expressão da fotografia brasileira. E aí uma grande quantidade de outros nomes, né, que vão surgindo recentemente. Nós pensarmos no fotojornalismo, Orlando Brito, né, foi uma grande expressão, enfim, trabalhou para grandes agências nacionais. Enfim, né, uma variedade muito grande. Aqui no Rio Grande do Sul, né, poderia citar o Fernando Bueno, né, um grande fotógrafo. Inclusive, eu estou vestindo uma camiseta do Canela Photo Workshop, né, que ele coordena, enfim, né, coordenou, enfim, durante muito tempo. Então, assim, seria injusto, né, falar em alguns nomes, porque nós esqueceríamos de outros, né, mas a fotografia no Brasil é mundialmente reconhecida, né? Em galerias de arte nós temos, enfim, grandes fotógrafos, né, que têm as suas obras expostas nesses ambientes.
Sem
né?
dúvidas, o Brasil tem essa veia, digamos assim, né, fotográfica.
Exatamente.
E também de documentar, né, um pouquinho ali da realidade, algo que também é discutível, né? Muitas pessoas afirmam que não
Perfeito.
É bem a realidade, que é um olhar, né, ali do
Exato.
Fotógrafo daquele momento. Às vezes não se sabe se a foto é posada ou não, né, enfim.
Tem a manipulação, tem hoje em dia o Photoshop, né, enfim,
pois
então...
É. Essas questões se agravaram um pouquinho, né?
Exato.
Anthony, trazendo então agora um pouquinho mais para nossa região aqui, né? Caxias do Sul, Serra. Então, como a gente pode detalhar um pouquinho essa história?
Nós temos, assim, também uma ligação muito forte com a fotografia, já a partir do final do século XIX, ali nos anos de 1890, nós seremos os primeiros fotógrafos a se estabelecerem aqui em Caxias do Sul, sobretudo para fotografar, né, as famílias dos primeiros imigrantes da nossa região. O próprio governo imperial já também financiava, né, a fotografia aqui na nossa região, obviamente com fotógrafos que vinham de outras localidades. Então, primeiro álbum, né, as primeiras fotografias da nossa região datam de 1880, 1885, ainda no período imperial. No finalzinho do 19, nós vamos ter o Giovanni Battista Serafini, Francesco Muscani, né, são dois fotógrafos que se estabelecem aqui na nossa região, que tinham os seus estúdios localizados próximo, no entorno da Praça Dante Alighieri, que era a sede da colônia, né, de Caxias do Sul, depois Vila de Caxias, e aproveitava sobretudo a vinda, né, dos trabalhadores rurais, os colonos, para a sede, né, da vila, para participarem da missa, e depois eles iam então fazer um retrato, né, fazer a sua fotografia. Eles trabalhavam também como fotógrafos itinerantes, ou seja, eles percorriam as colônias, né, tirando as fotografias, ainda naquele suporte, né, do negativo em vidro, depois eles traziam para o ateliê, faziam a revelação e entregavam, né, posteriormente a foto para as famílias. No início do século XX, nós teremos também outros grandes fotógrafos, assim, né, que tiveram uma produção muito significativa, que mostram hoje, né, a evolução também, o desenvolvimento da nossa cidade. O Domingos Mancuso, ele vai vir para Caxias em 1907, aproximadamente. Depois nós teremos o Giacomo Geremia, né, o Estúdio Geremia foi um dos mais longevos, né, teve quase 100 anos de duração, fechou em 1998, iniciou lá em 1911, passou por duas gerações, né, de fotógrafos, o Giacomo Geremia e o Ulisses Geremia. E nos anos 20 nós teremos o Júlio Calegari, que era um fotógrafo que fazia retratos pictorialistas, né? Ele se inspirava na arte pictórica, na luz Rembrandt, enfim, né, para a produção das suas imagens, não utilizava luz artificial, ao contrário do Geremia, né, que passa a utilizar a luz artificial, claro, o flash, enfim, né, a iluminação de estúdio, e o Calegari, então, né, utilizava apenas a luz artificial. Então, esses são os primeiros fotógrafos, né, a se estabelecerem aqui em Caxias do Sul, e que eles vão atender uma clientela, obviamente, mais abastada, né? A fotografia naquele período mais elitizada, uhum, exatamente, porque a fotografia era um produto caro, né? Poucas pessoas tinham acesso, né, a essa técnica, a essa arte. Ela vai se popularizar a partir dos anos 60, né? Inclusive, algumas empresas, né, de fotografia, posso citar a Kodak, né, que hoje já não existe mais, vai criar as câmeras para os amadores, né? Então, a partir dos anos de 1960, é que a fotografia ganha nessa, né, essa popularização. Aí outros estúdios, outros fotógrafos, né, também vão surgir aqui na nossa cidade, vão inclusive, né, se formar nessa, podemos chamar assim, grande escola, que foi o Giacomo Geremia, né, o fotógrafo Geremia, que formou então uma série de profissionais. E dali em diante, né, nos 60, 70, 80, aí vai proliferar, né, os estúdios aqui na nossa cidade. Entre 70 e 80, nós vamos ter os primeiros laboratórios a cores, né, que chegarão também aqui em Caxias do Sul. E aí, acho que todos, né, devem ter conhecido Scalco, Tomazoni, Studio Beaux, né, acho que foram esses, assim, os que fizeram mais história, né, recente na nossa cidade, né.
Sendo alguns desses ainda estão ali operando, né, enfim, hoje em dia. Uhum. E realmente, né, depois, enfim, como você falou, essa fotografia, ela era um pouco mais elitizada, né, ali no início, porque até a única forma de você obter ela era através da revelação, né.
Sim.
Exatamente, tinha ter que ter a fotografia física. Hoje em dia, então, já se popularizou porque são N formas, né, de você ter essa fotografia
Sim.
em mãos, né?
É, hoje todos têm, né, acesso à fotografia, né? De fato, é um produto, assim, realmente popular, né? Todos carregam um smartphone. E esse dado, assim, né, de, nossa, mais de 1 trilhão de fotos são produzidas por ano, né, no mundo, esse número, ele certamente vem aumentando, né, nos últimos tempos, porque está sendo muito fácil, né, esse acesso. Mas, assim, voltando à questão, né, da data do dia do fotógrafo, a importância desse profissional, né, para o registro mais qualificado, né, para um olhar, assim, de alguém que domina a composição, alguém que domina a luz, né? Eu vejo, assim, né, particularmente, o fotógrafo é aquele sujeito que domina a luz, né? É em síntese, né? E que está presente também na origem da palavra fotografia, né, que é a escrita da luz. Quem domina a luz é o profissional. Em que pese a profissão não ser regulamentada ainda no Brasil, a não ser a de repórter fotográfico, mas a de fotógrafo ainda não é regulamentada. Então tem muitos, vamos colocar assim, picaretas, né, que atuam nesse, claro, nesse campo. Mas ainda bem, né, no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, né, nós temos também excelentes profissionais, né, que têm destaque em circuitos, assim, né, de museus, de galerias pelo Brasil inteiro. Então, também Caxias do Sul tem exportado, né, e tem uma produção muito significativa no campo da fotografia, né, é um orgulho para a nossa cidade. Né.
Que bom, e importante, né, esse destaque que você faz, né, Antony, não é só a câmera aí, vai lá, só faz um clique, né.
Exato.
Como você disse, tem toda essa questão técnica, enfim, um olhar mais treinado, mais artístico, como você disse, a questão da luz é importantíssima, né?
Sim.
Então, hoje em dia, a gente também tem cursos, enfim, de graduação,
perfeito,
de formação, uhum, desses fotógrafos, né? Claro que alguns já têm um talento nato, digamos assim,
sim,
mas é importante, né, se dar o valor para o profissional fotógrafo. Né?
Exatamente, esses cursos, né, a universidade, inclusive, tem o curso de fotografia, que é o primeiro aqui da região, tem um destaque nacional, inclusive, né, formou grandes profissionais. É a formação do olhar, né? É isso que é importante. A questão do domínio técnico, né, assim, de usar um flash, de usar a própria câmera fotográfica, é muito fácil, né? Você pode comprar, ler o manual ali da câmera e sair fotografando, inclusive uma câmera profissional, né?
Isso, tem tutoriais hoje em dia no YouTube.
Exatamente, né? É muito fácil, assim, né, manipular esses equipamentos, ainda mais para nós ou para a geração que está vindo agora, né, que é nato digital, né, já nasceu nesse ambiente. Agora, o olhar, né, tu ter um olhar, assim, para fotografia antropológica, para fotografia documental, né, propriamente para um retrato, fotografar um casamento, sabe, registrar aquele momento, né, que é tão importante para duas vidas, né, nesse caso, ou qualquer outro tipo de evento, né, de fato o profissional ele tem, né, essa outra percepção, essa outra sensibilidade, né, então, em que pese a produção enorme, né, de fotografias pelos amadores, né, por pessoas comuns, o profissional ele ainda merece, né, esse destaque, deve ser procurado, enfim, né, para registrar um momento que seja efetivamente importante, né, para as pessoas.
Sem dúvidas, cabe a nós, né, essa valorização, então, do profissional fotógrafo, né, que tem inclusive aí o seu dia no dia 8 de janeiro. Antony, muito obrigada pela sua participação, por ter feito este apanhado histórico, né? A gente sabe que a história da fotografia,
sim,
é bastante vasta, mas, uhum, como sempre, o Antony consegue fazer aqui uma excelente síntese, né? Para que a gente possa entender um pouquinho mais de onde veio e para onde está indo, né? Toda essa questão hoje envolvendo a fotografia. Muito obrigada, Antony.
Eu que agradeço, sempre um prazer.
Tenha um bom dia e a gente sabe, né? Antony, volta e meia sempre está aqui na programação, sempre nos ajudando a fazer estes contextos históricos. E claro, você sabe, se você quiser conferir a entrevista novamente, ela estará disponível no site tuaradio.com.br.